Farelos
musicais. Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui hoje para o episódio 180 dos Farelos Musicais. Hoje retomando nossa série de System of a Down. E, portanto, temos conosco aqui de novo o Dr. Heitor Loureiro. Você sabe quem é ele, então você já ouviu os nossos programas anteriores ou você acompanha o Dr. Heitor aí nos outros projetos dele ou no Twitter. Fala aí, Heitor. Boa noite, bom dia, boa tarde.
Ô Paulo, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Já perdi as contas, eu acho que é o quinto, talvez.
Pois é, pelas minhas contas é o sexto,
né? Sexto, olha só, perdi as contas mesmo. Mas é sempre um prazer estar contigo aqui, sempre um prazer discutir Sistema Vadown. E vamos lá, vamos embora para essa música aqui, que essa música é pancada, né?
Pancada e meia. Já falamos até, já que você perguntou se é o quinto ou se é o sexto, a gente já falou de Protect the Land e Spiders, sem você. Depois a gente falou de Holy Mountains, sua estreia, Soldier Side, Chop Suey, Forest, Deer Dance... E hoje é o sexto, tá? Hoje é o Bring Your Love Bomb, BYOB, é isso aí. Vamos chegar no Mesmerize, né? Ou voltar pro Mesmerize, falando aí de BYOB. Doutor, seguinte, sei que te acompanho, falei aqui do Twitter porque não é à toa, né? Comenta sobre o seu Twitter aí, porque talvez aqui a gente tenha ouvintes que gostem de Fórmula 1, ou que sejam flamenguistas. Eu tô ali acompanhando você e vejo que esses são as suas paixões atuais ali no Twitter, né?
Pois é, não, o meu Twitter sempre foi para discutir política internacional, história, mas ultimamente eu tenho andado tão cheio de trabalho na vida real, por assim dizer, que o Twitter acabou ficando só para eu cornetar o Flamengo e cornetar a Fórmula 1. Então, são os dois temas que eu tenho falado por lá, né, no arroba Doutor Heitor. Lembrando aí o ouvinte que não conhece, né, Paulo, para achar que pô, o cara é humilde, né, ele coloca lá Doutor Heitor no Twitter dele. Mas é uma piada, porque uma vez eu falei no Chutando a Escada, que é um grande podcast de política internacional, que grandes amigos que fazem esse podcast, que eu odiava ser chamado de Doutor Heitor na universidade por causa da rima, né? E eu falei isso, e na época eu tinha um outro Twitter que era o Heitor Loureiro, que eu acabei deletando na época da pandemia, de saco cheio, aquela coisa. E aí eu falei isso no podcast, aí pronto, aí todo mundo começou a me chamar de Doutor Heitor só pra me irritar. Aí eu falei, ah, vou assumir então a arroba pra ver se o apelido pega menos, né? Então essa é a história. Mas tô lá cornetando o Flamengo, essa diretoria Mandrake, esse time sem vergonha. E a Ferrari também, que eu não sei o que é mais Mandrake, se é a diretoria do Flamengo ou da Ferrari. Mas é isso aí, tamo lá.
Pare o duro essa escolha aí mesmo, hein? Eu, falando aqui um pouquinho de Fórmula 1, eu acompanhei Fórmula 1 bastante, inclusive pós-brasileiros, né? Ou pelo menos até o fim do Massa ali, eu ainda acompanhava. Mas, cara, eu perdi o tesão. Fórmula 1, putz, eu não consigo mais, sabe? Você ainda, eu vejo que você tá super engajado e me parece que as últimas temporadas foram super emocionantes, né? Vale a pena voltar? Dica do Dr. Heitor.
Vale, as últimas três temporadas foram muito boas mesmo, algumas mudanças de regra e tornaram o negócio mais competitivo e a disputa do ano passado foi muito emocionante, a desse ano vamos ver, né? Tava indo bem até a Ferrari fazer o que a Ferrari faz de melhor, que é decepcionar, mas eu também, falando de Fórmula 1 um pouquinho, né, eu vi a morte do Senna, né, ali em 94, eu era muito jovem, tinha 6 anos, mas eu lembro de todo o clamor, né, toda a comoção que se deu após a morte do Senna, e eu passei a acompanhar a Fórmula 1 ali, né, o que é um negócio meio estranho, né, porque muita gente acha que a Fórmula 1 acabou quando o Senna morreu, né, a geração anterior da minha sempre falou isso, mas eu cresci vendo o Rubinho, por exemplo, né, o Rubinho era meu ídolo, ainda é o Rubinho, depois tive a chance de conhecê-lo, e sou um daqueles caras que falar mal do Rubinho perto de mim, eu vou perder a linha. Então, mas estamos aí, Fórmula 1 virou um baita esporte e a Netflix também ajudou muito, né? A Netflix tem uma série chamada Drive to Survive, não sei se você conhece, que acabou introduzindo a Fórmula 1 para quem não assistia a Fórmula 1, então entrou um público jovem muito grande, assim, galera de 17, 18 anos fascinada na Fórmula 1 por conta da Netflix e dessa série. Então, novas formas de consumir conteúdo também, né? A gente tá ficando velho, né? Falando aqui de uma música, de uma banda que já gravou o seu último disco há 17 anos, a gente já tá no papo de tiozão, né? Mas tem uma molecada nova aí consumindo a Fórmula 1 de um jeito diferente.
Total, total. Até assim, se for voltar, para mim vai ser muita novidade. Mas eu tenho acompanhado alto nível, né? Assim, eu sei que o Hamilton tá batendo todos os recordes e é muito legal porque ele também é bem ativista, né? A gente fala bastante de política aqui. Acho que o Hamilton tem um papel interessante ali, né? Nos posicionamentos dele. E vejo quanto que o Verstappen, por exemplo, eu assisti o Jos Verstappen, que era um perna de pau ali, né? Mas super agressivo, acho que o filho dele conseguiu complementar a agressividade com um pouco mais de talento ali. É, tenho acompanhado um pouquinho, ainda o Verstappen começando na Fórmula 1 e depois ele chegou até a ser campeão, né? Recente.
É, no passado ele foi campeão. Foi campeão, é coisa que o pai jamais conseguiria, porque é isso, né? O pai era ruim demais. O pai conseguiu colocar fogo no carro uma vez. É um negócio inacreditável. Nunca antes visto e nunca depois visto. mas é isso, tá legal. A Fórmula 1 tá bacana e é melhor do que futebol em algumas vezes, viu? Porque, né? É isso. A gente também acostuma ver uns jogos de futebol aí da gringa, depois vai ver, sei lá, né? Flamengo e Goiás. Aí é uma morte horrível, né?
Aí é
Mas
tenso.
é
Eu
isso.
sou palmeirense e o nosso último encontro memorável foi realmente incrível, né? Mas vamos pular e vamos falar de música, que não vamos entrar em polêmicas. Se você curte música, se você curte poesia, e aqui a nossa pegada é essa, então siga os Farelos Musicais e fale dos Farelos Musicais para os seus amigos. Não deixe de recomendar o Farelos Musicais para que mais gente venha aqui discutir com a gente as letras das músicas que a gente traz aqui nos nossos programas. Bom, é para isso, siga a gente nas redes sociais, é só acessar esfarelado.com.br, onde fica hospedado todos os episódios dos Farelos Musicais, mas a gente também tá no Twitter, arroba o Esfarelado, tudo junto, no Spotify, é só procurar por Farelos Musicais, vai aparecer na seção podcast, e aí você segue lá, tem no Facebook, tem no YouTube, tem no Instagram, tem em tudo quanto é lugar, é facinho de encontrar, segue a gente e compartilha. Hoje, como eu já falei, a gente vai falar de Bring Your Own Bomb. Normalmente o programa, além dessa introdução, que em geral não fala de esportes nem de Fórmula 1, mas hoje falou. E fala um pouquinho sobre a escolha da música. E depois a gente vem para uma sessão em que a gente fala sobre a banda, a trajetória da banda, como é que eles já gravaram, o que eles já fizeram, como é que eles se formaram. Isso você vai encontrar lá no episódio 110, o primeiro episódio dessa série. É lá que vai estar um pouco da trajetória do System of a Down. Aí de lá pra cá a gente tem focado na letra da música. Hoje a gente vai falar de Bring Your Own Bomb, que, diga de passagem, é a segunda faixa do álbum Mesmerize, lançado em 2005. Como o Dr. Heitor acabou de falar, já faz 17 anos, já somos tiozões. É a música que segue Soldier Side, inclusive, que Soldier Side a gente já falou aqui. É uma música que tem duas partes, ela abre e fecha esse álbum duplo separado em duas partes, né? Que é o Mesmerize e o Hypnotize. Já falamos de Soldier Side, aquela ideia de suicídio também, né? Que tem ali implícita na sonoridade da coisa. Mas ali tem uma introduçãozinha breve de Soldier Side. Em seguida vem a bomba, Bring Your Own Bomb, que é uma brincadeira, né, Heitor? Bring Your Own Bomb, essa sigla, BYOB, ela é super usada para você convidar as pessoas para festas, em que você, o host da festa, não vai fornecer bebida. E aí você pede para a pessoa trazer a bebida. Bring Your Own Beer, Bring Your Own Bottle, Bring Your Own Booze. Tem vários. Possibilidade de substituição do B final do acrônimo, mas o System of a Down fez uma brincadeiraça aqui, metendo um bomb, né? Porque a festa dos Estados Unidos, e nessa época aí, eles eram muito críticos à política de guerra, né? No fundo, que o Bush implementou, e é uma coisa histórica, não é inerente apenas àquele período, mas naquele período especificamente tínhamos guerra no Iraque, retaliação lá pelos ataques do 11 de setembro, Afeganistão em seguida, enfim. Teve um período ali de muito invasões militares, não justificadas, mas embasadas ali no antiterrorismo, no combate ao terrorismo. E o Bring Your Own Bomb é isso, né? A festa americana, mundo afora. Você que é um historiador, dá um pouco de contexto pra gente aí, por favor, doutor Leitor. Agora é só doutor Leitor.
não, é só uma parte. Eu também já vi o BYOB com o último B sendo beef. Num churrasco, né? Também achei interessante, porque isso conversa com a administração do Bush Filho, que você acabou de comentar, e o Bush Filho era texano, né? É texano. E ele é conhecido por fazer churrasco. Quer dizer, o churrasco que americano sabe fazer. E nesse contexto, tinha uns churrascos famosos na Casa Branca, aí no gramado da Casa Branca, ele botava lá a churrasqueirinha, ficava lá assando os hambúrguer, a salsicha dele lá. Então, também isso era um pouco no imaginário ali dos Estados Unidos do mandato Bush, essa coisa do churrasco que o Bush fazia ali, as festas ali na Casa Branca, e o BYOB era um pouco uma brincadeira com isso, né? Tem uma cena famosa da política externa brasileira, que é o Bush fazendo um churrasco com o Lula, né? Eles se davam super bem, né? O Bush filho tinha uma admiração pelo Lula e um respeito, também queria colar um pouco no Lula, na credibilidade que ele tinha ali em 2003, justamente pós 11 de setembro e já iniciada a guerra ao terror, né? E o Lula aparecia como líder do mundo em desenvolvimento com muito prestígio, né? E aí teve uma competição de churrasco entre os dois, né? O Lula fazendo um churrasco brasileiro e o Bush fazendo um churrasco aquilo lá, né, que eles chamam de churrasco. Mas enfim, só, né, rapidamente, a gente falou um pouco disso também quando a gente falou das músicas do Toxicity. O System, ele é muito marcado pela questão da guerra ao terror pós 11 de setembro, né, seja ali a guerra do Afeganistão, seja a guerra seguinte, que é do Iraque. Acho que a grande marca do System, né, ou pelo menos a mais explícita, a mais visível, é Boom. Boom é um negócio que é literal, né? É uma música que fala sobre as duas guerras, sobretudo do Iraque, né? Mas com o clipe do Michael Moore e tal, né? BYOB vai na mesma tocada, né? É uma crítica à guerra, uma música anti-guerra, como tantas músicas do System of a Down. E ali em 2003 começa a guerra, o Iraque, né? E a gente já tem 2002, 2003, e a guerra do Iraque, como você falou, é uma guerra ilegal, uma guerra que não tem amparo da ONU, né? Uma guerra feita por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos e abraçada pela Grã-Bretanha na época do Tony Blair, né? Tanto que é um daqueles que caem lá no clipe de Boom, né? O Tony Blair tá ali. E é uma guerra ilegal, uma guerra feita à revelia da lei internacional, dos organismos internacionais, e uma guerra muito polêmica, né? Uma guerra que quer encontrar armas de destruição em massa no Iraque e nunca encontra essas armas. O que faz é encontrar o Saddam Hussein, que é um ditador sanguinário, violento, né? Ninguém aqui vai defender o Saddam, mas a verdade é que os Estados Unidos deixam o Iraque muito pior do que encontrou. E boa parte da cultura pop, da música, do cinema, da arte, ali na primeira metade dos anos 2000, foi uma crítica aos Estados Unidos por essa guerra, que ainda tem traços e marcas até hoje. A gente vai falar de algum desses traços e marcas durante a análise da letra de BYOB, mas acho que para iniciar seria essa introdução.
E essa guerra ao terror, a busca das armas de destruição em massa, que realmente foi um pretexto, né? E tem aqui um trecho que fala a respeito do petróleo, que provavelmente ele era o real motivo, por mais que também depor o Saddam fosse estrategicamente interessante. E a guerra durou muito tempo, né, Heitor? Assim, os Estados Unidos se retiraram do Iraque já na década de 10, né? 2010 já, né?
Não, a década de 20 já, né? Ou foi na viradinha ali, foi quase 20 anos de guerra. Porque, né, a parada é essa, né, Paulo? O Afeganistão também, né? Os caras. E aí você vai lembrar disso, né? A gente ouvia muito isso na época. Ah, os Estados Unidos estão levando a democracia para o Oriente Médio, né? Os Estados Unidos estão tirando ditadores ou governos autoritários, como o do Talibã, e instalando a democracia, construindo Estado, treinando forças armadas, criando burocracia. Mas também aquela coisa, né? Estão levando a democracia, aspas, para países que não têm tradição democrática, nunca se organizaram de maneira democrática, têm uma pluralidade de povos, religiões, costumes, tribos, e os caras tentaram, claro que é uma desculpa, né, mas tentaram criar ali um Estado democrático liberal, assim como temos no Ocidente, é fadado ao fracasso, e esse fracasso é visível até hoje. Então foram 20 anos de destruição do Iraque para deixar o lugar pior do que ele... Eles encontraram, né? Mesmo o Saddam Hussein sendo tudo que ele era, né? Os 20 anos de guerra e a quantidade de atentados terroristas que aconteceram nesse período, fora as baixas de militares dos dois lados, né? E população civil iraquiana, hoje mostra pra gente que é uma das grandes derrotas dos Estados Unidos. A gente já fala do Iraque como a gente fala do Vietnã, né? Sem dúvida. A gente tem essa visão.
E o que dizer então do Afeganistão, que ainda saiu escorraçado pelo Talibã?
É a mesma coisa, é porque a gente tem muitas vezes, quando a gente está estudando história, né, a gente tem um entendimento de guerra um pouco guerra antiga, sabe, aquela coisa assim, os romanos vão lá, entram em Cartago, invadem em Cartago, destrói tudo, matam o Aníbal, aquela coisa toda, né, e as guerras contemporâneas, elas não funcionam assim, né, a gente pensa numa guerra, quem ganhou, quem perdeu, a partir do momento que a gente pensa quem conseguiu atingir seus objetivos, né, se o objetivo dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, era tirar o Talibã e o Saddam, né, e instalar ali democracias pró-Ocidente, eles falharam, Né? Eles falharam nos dois casos. O Afeganistão, hoje em dia, é um negócio, né, também. De novo, 20 anos para derrotar o Talibã e 20 anos depois estão lá os talibãs mais fortes do que eram antes. Então, claramente, os Estados Unidos falharam nessa missão. Eles perderam a guerra, porque o objetivo que eles tinham traçado não foi concluído. Assim como, paralelo, né, a guerra na Ucrânia, no mesmo sentido. Se o objetivo do Putin é conseguir anexar as regiões do leste da Ucrânia e derrotar e depor o Zelensky, se ele não conseguir depor o Zelensky, como eu acho que ele não vai conseguir nos próximos meses, ele perdeu a guerra da Ucrânia. Então é isso, os Estados Unidos têm duas guerras perdidas nos últimos anos aí para colocar na conta junto com o Vietnã e junto com alguns outros pepinos que eles construíram no Guerra Fria e no pós-Guerra Fria.
Nesse sentido de deixar o Talibã mais forte do que era, né? Acho que tem um ponto interessante, porque ele desmonta a eventual resistência que teria local ali a esse movimento, né? Ele desmonta quando a coisa engrossa, vai embora, e aí realmente eles ficam mais fortes por até falta de contraponto, né?
Exatamente. E eles vendem a solução para o problema que eles mesmos criaram, né? Lembrando que tanto o Afeganistão quanto o Saddam Hussein no Iraque foram fortalecidos pela CIA ao longo dos anos. O Talibã para poder lutar contra a invasão soviética, ali no contexto da Guerra Fria, né? Os soviéticos invadem o Afeganistão nos anos 80, e o Saddam Hussein no contexto da Guerra Irã-Iraque, entre 1980 e 1988. O Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, ele fala que a guerra Irã-Iraque é a guerra mais inútil de todos os tempos. Que foram 8 anos de guerra, mais de 1 milhão de mortos e não mudou 1 centímetro de fronteira. Mas é nesse sentido que o Saddam Hussein ele aparece nesse sentido. Ele é abastecido pela CIA para poder lutar contra o Irã pós-revolução xiita no Irã. Né? E ele vai lutar a guerra Irã-Iraque, é uma guerra que vai acabar em empate. E aí no comecinho dos anos 90 o Saddam Hussein já faz a sua primeira incursão ali no Kuwait, gerando a primeira guerra do Golfo, que foi propagandeada, foi capitaneada, melhor dizendo, pelo Bush pai, né? O pai do George W. Bush. E também uma guerra que a gente pode considerar perdida pelos Estados Unidos, porque o Bush pai queria derrotar o Saddam, depô-lo, prendê-lo, eventualmente julgá-lo e condená-lo à morte, né? E o Bush pai não consegue fazer isso. Então também tem uma coisa meio freudiana aí, né? Do filho querendo completar uma missão do pai, né? E, enfim, mas também já é papo talvez para um podcast de psicanálise, né?
Aí a gente está extrapolando, já fomos de Fórmula 1 a psicanálise, passamos por geopolítica internacional e agora vamos falar de letras de música. Bring Your Own Bomb começa, e é um petardo de começo ao fim, na verdade, mas ela começa enigmaticamente com um evocativo You, que o Daron solta ali por volta de 8 segundos da música. Ele fala You, você. E depois, lá pelas tantas, vem o Daron de novo, gritando esganiçadamente o que é, digamos aí, o mote da canção. Por que que eles sempre enviam os pobres? Why do they always send the poor? E aí, dito tudo isso, vai vir o Dr. Serge completando, e aí a gente vai primeiro ouvir esse trecho inicial, o You, que vem no comecinho, passa ali mais alguns segundos, vem o Why Do All Send the Poor, eu vou dar um pause, a gente vai analisar esse começo bizarro de Bring Your Own Bomb, e daí a gente segue para falar da primeira parte. Deixa eu pôr pra tocar aqui, vambora! Então, doutor, esse começo é demais, né? Já mostra a maluquice que é essa música. O Daron no seu melhor estilo, porra louquice, né? Mas tem um You ali. O que, que é esse You aí? Por que, que tem esse You tão isolado do resto? O que, que isso quer dizer?
Esse You eu acredito que seja uma referência ao Tio Sam, né? Aquela coisa de... Ele é muito usado nos cartazes de convocatória de guerra desde o Vietnã, mesmo antes, desde a Primeira Guerra. Né? Os americanos usam alguma figura ali para convocar as pessoas a se alistarem no exército, e é sempre alguma coisa assim, I want you, né, e o bem grande, um bem chamativo. Desde a Primeira Guerra, na Primeira Guerra era muito usada as figuras de mulheres, né, para convocar os homens a se alistarem, as mulheres falando alguma coisa assim, eu quero que você se aliste no exército para, enfim, para poder salvar o mundo, ou alguma coisa, eu gostaria que eu fosse homem como você, e aí eu lutaria no exército. Então é isso, eu entendo como uma convocatória do Tio Sam, né, dessa figura que simboliza os Estados Unidos.
Eu assino embaixo, é exatamente isso, e é interessante que a gente, aqui tem o You, né, que é a primeira palavra dita nessa música, e aí ele vai falar um pouco deles, em seguida já está falando do deles, né, que são os que enviam os pobres, que também são eles, então são terceiras pessoas. O You, você, com quem eu falo diretamente, vai aparecer de novo lá pela frente, então guarda esse You aí que daqui a pouco a gente volta para ele, que é justamente uma confirmação dessa nossa análise aqui, de que a gente está falando de quem vai participar da guerra, de que eu quero que participe da guerra. E pergunta para você, por que que eles sempre mandam os pobres?
Essa frase é o que você disse, né? Uma espécie de refrão, de mantra, de, sei lá, né? Palavra de ordem, né? Uma frase que foi muito usada várias e várias vezes depois disso, né? Em protestos, manifestações, mesmo nas redes sociais. E falando um pouco, dialogando um pouco com o Yu, né? É isso, o Yu convoca a pessoa a se alistar e a lutar. E aí a pergunta que o Daron faz é essa, né? Mas por que que eles, né, os governantes, os presidentes, sempre mandam os pobres? É uma provocação, né? E de cara já mostra que a música é uma baita crítica, né? Que a música inteira vai ser uma crítica, em alguns momentos muito sarcástica, à guerra, a essa guerra que os americanos estão vivendo.
É isso aí. E eu vou até dizer mais, né? Assim, tem um contexto meio... Aí voltando, né, para as guerras antigas romanas que você citou agora há pouco, as guerras clássicas, as guerras até o período medieval ou um pouco mais, onde realmente ali os monarcas, os imperadores, os reis, o que quer que seja, os governantes, como você falou, tinham esse poder de realmente mandar os escravos, os dominados, etc. e tal. Hoje é um contexto, e aqui você me corrige se eu estiver falando muita bobagem, mas a percepção que eu tenho já é uma coisa, sabe o tal do racismo estrutural? Aqui também me parece que não é bem o governante fala, você que não tem condições financeiras, vai lá lutar a guerra para mim. Não é desse jeito que é feito. É estrutural. O militarismo é uma oportunidade de pessoas saírem da miséria, da pobreza, da fome. E aí, naturalmente, por ser uma oferta para essas pessoas que não têm alternativas sociais, acaba sendo natural que parte deles... ou a maioria deles, sejam pobres, né? Ou seja, encontre ali uma forma de se educar, uma forma de se firmar, uma forma de usar, muitas vezes, né, extravasar um pouco a violência contida, né? E tem isso, eu acho, um pouco também, indo um pouco Freud de novo. E, eventualmente, nos Estados Unidos, como uma coisa tão massificada, até deve ter também pessoas não pobres alistando. Mas entendo eu que, globalmente falando, os exércitos são uma alternativa, sim, à saída da pobreza, né? Estou falando muita bobagem aqui, Heitor?
Não, é isso mesmo. E adicionando o que você falou, até o comecinho do século XX, até a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra é um grande marco nesse sentido. Até a Primeira Guerra Mundial, o que nós tínhamos é, muitas vezes, membros da nobreza, das nobrezas de diferentes países, participando do conflito de maneira ativa, né? Normalmente em cargos de comando, mas indo para as linhas de frente. A Primeira Guerra Mundial, ela quebra com isso. A Primeira Guerra Mundial, ela já começa como uma guerra muito mortífera, na qual os altos oficiais, as pessoas mais graduadas, que normalmente vinham das famílias nobres dos seus respectivos países, ficam na retaguarda, ficam em quartéis generais, dali ordenando os ataques ou as defesas, e normalmente sobrevivem, né? Eles não dão a sua cara à tapa, literalmente. A Primeira Guerra Mundial é esse grande marco, né? Uma guerra que ninguém vai pensar aqui que um lorde alemão ou alguém que vem de uma família de muitas posses francesas vai ficar definhando numa trincheira, né? Agora, ao longo do século XX, a partir do momento que as guerras vão se tornando mais e mais mortíferas, dramáticas, né, e guerras totais de fato, a gente vai ter sim isso que você disse, né, um grande uso da mão de obra operária dos países, da mão de obra pouco qualificada ou mesmo desocupada, A gente vai ter, né, aqui alguns eventos clássicos, a Segunda Guerra Mundial sendo usada pelos Estados Unidos também como uma maneira de empregar a população que estava desempregada desde a Grande Depressão, né, desde a crise de 29. Então muitos dos empregados da crise de 29 vão ser empregados no exército, no contexto já da Segunda Guerra Mundial, né, para também diminuir essa taxa de desemprego. Se você pegar, não sei se você assiste essa série, viu, Paulo, mas muitos ouvintes vão assistir, que chama Peaky Blinders, né, que é uma... Então, Peaky Blinders mostra muito bem isso. É uma outra série também, Boardwalk Empire, que é meio que uma... um prequel ali do Sopranos, né? Mesmo produtor, enfim, os mesmos atores. Mas essas duas séries mostram isso, uma classe pobre dos Estados Unidos, da Inglaterra, no caso do Peaky Blinders, indo lutar na guerra, vencendo a guerra pro lado dos aliados e voltando completamente traumatizado e ninguém tá nem aí pros caras, né? Então, o Peaky Blinders é isso, é um bando de gente desajustada, com estresse pós-traumático, viciado em drogas e álcool, que não consegue fazer nada a não ser expressar a sua raiva através da violência, né? E daí os caras vão pro crime organizado. Agora, já pegando aqui pro nosso tema, né, a guerra do Iraque, Afeganistão e Iraque, né, essa guerra ao terror, esse momento que precisa combater esse inimigo que não existe, que é o terrorismo, né, não é a França, não é a Alemanha, é o terrorismo, é um inimigo que não existe. A gente vai ter uma convocatória massiva de pessoas para se alistar no exército, com a promessa de, entre outras coisas, que aqueles que se alistarem no exército teriam a sua tuition fee da sua universidade paga. É, e a gente sabe como que nos Estados Unidos essa questão da tuition fee é um negócio brutal, né? $100,000, $150,000 que custa para você se matricular e pagar a sua unidade numa boa universidade. E aí a galera hipoteca a casa, faz dívida, né? Essa dívida ela vai ficar anos para ser paga depois que a pessoa se forma. E o exército americano, não só o exército, né? As quatro forças que os Estados Unidos têm, prometeram financiar essa dívida se a pessoa se alistasse e fosse para a frente de batalha. Só que tem um problema, né, Paulo? A pessoa tem que voltar viva. Né, de preferência com todos os seus membros do corpo no lugar, né, e as suas faculdades mentais minimamente funcionais para poder entrar na universidade. O que a gente vai ver é muita gente não voltando ou pessoas voltando com mutilações ou estresse pós-traumáticos. Né, e não raramente aquela galera entrando na universidade armada e dando tiro em todo mundo. Né, e você vai ver, é um veterano de guerra. Então isso é uma grande crítica a todo esse caldo, né, essa bagagem que os Estados Unidos têm.
Perfeito. Esse tema dos que retornam da guerra é muito explorado no cinema, na série de TV. E, por exemplo, você citou aí duas referências, vou acrescentar algumas outras. Eu gosto do Tom Cruise, ele está de volta aí, né, com o Maverick do Top Gun. Tem um filme que ele atuou e até foi indicado ao Oscar de melhor ator, que ele interpreta um ex-veterano, um veterano de guerra que tinha justamente ficado paralítico, né, na guerra e é nascido em 4 de julho, né, o filme lá do final dos anos 80. Tem também um filme da década de 70 chamado Franco Atirador, com Robert De Niro, que é magistral para mostrar toda essa questão também da parte psíquica, né, do quanto afeta participar de uma guerra, filmaço. Enfim, tem uma série de exemplos dessa temática. Tem o seriado Justiceiro, também acontece um pouco isso para quem gosta de Marvel, enfim. Os exemplos não param. Mas então vamos lá, né? Vamos seguir aqui. Eu acho também mega enigmático tudo que o Sérgio vai cantar agora. Ele diz o seguinte: Barbarisms by Barbaras, with pointed heels, victorious, victorious, new, for brand new spanking deals, marching forward, hypocritic and hypnotic computers, you depend on our protection, yet you feed us lies from the tablecloth. Eu vou falar uma tradução possível disso aqui assim que a gente ouvir. Vamos ouvir. Caraca, esse trecho é muito louco. Bom, vamos lá. Barbaridades por bárbaros ou bárbaras. Não sei se você vai querer me ajudar aqui na tradução depois, tá? Mas barbaridades por bárbaras, ou, né, barbarisms by bárbaras, with pointed heels, com saltos afiados. Vitórias vitoriosas, victorious, victorious, new, ajoelham-se, for brand new spanking deals, por novos acordos de espancamento. Marching forward, aqui tranquilo, né? Marchando adiante, marchando em frente. Hypocritic and hypnotic computers, computadores hipócritas e hipnóticos. Beleza, aqui tá criando todo um contexto para depois dizer, vocês dependem da nossa proteção. E ainda assim, vocês nos alimentam com mentiras desde a toalha de mesa, from the tablecloth, you feed us lies. Rapaz, não é trivial, não é direto, é poético. Qual que é a tua visão disso aqui, Heitor?
Ah, tem muita referência aí, vamos lá. É, esse Barbarism by Barbers, tem duas bárbaras sendo citadas aí. Uma é a Barbara Bush, na minha humilde opinião, que é a mãe do George W. Bush. Agora, a outra Bárbara é a Barbara Walters, que é uma espécie de Fátima Bernardes deles. Então, quando a guerra estava acontecendo, ela era a pessoa que todos os dias, ou todas as noites, melhor dizendo, aparecia na TV americana, não lembro de qual emissora ela era, para dar notícias da guerra. Então ela ficou meio que a cara da guerra. E ela sempre aparecia, né, andando lá no estúdio do jornal com um salto alto, né, conhecida como uma mulher muito atraente, sempre muito elegante. Então essa é a piada que o Serge faz, né, o Serge, o Daron. Aliás, tem uma questão aí sobre a autoria da música também, né? A música ela é assinada pelo Serge e pelo Daron, mas tem um outro maluco que era amigo do Daron que reivindicou a autoria da música, entrou na justiça. Aí o Daron deu 2% para ele dos royalties, aí ele falou que queria metade, entrou na justiça, aí a justiça falou, não vai ter nada então. Né? Você tá acusando os caras e não consegue, né, provar que você compôs a música, então não vai ter nada. Mas enfim, tem esse grande jogo aí com essas bárbaras, né? A Barbara Walters e a Barbara Bush. Aí, na segunda parte desse verso, né, que são vitoriosas vitórias se ajoelham por... né, novas palmadas, novos acordos de palmada. Aqui tem uma parada, viu, ô Paulo, que eu fiquei pesquisando bastante sobre isso e eu olhei vários sites aqui de tradução, de interpretação e ninguém falou sobre isso, então eu vou assumir o atentado, viu, se for muita brisa, a brisa é minha. Você vai se lembrar de um caso que vai acontecer no Iraque em 2003, uma prisão chamada de Abu Ghraib. Escrevia Abu Ghraib, todo mundo falava Abu Ghraib, é uma prisão norte-americana no Iraque, e essa prisão, ela era, tinha uma série de presos ali, teoricamente, né, terroristas, e essa prisão, ela foi alvo, ela foi palco, melhor dizendo, de várias cenas de tortura durante a guerra do Iraque. E tem várias fotos e várias imagens e vários relatos de tortura que os soldados americanos fizeram com os iraquianos nessa prisão. E a mais famosa dessas cenas, a mais famosa dessas pessoas que estavam ali, é uma mulher chamada Lindy England. E aí você vai lembrar dela, que tem uma cena muito famosa dela, que ela está segurando um prisioneiro numa coleira. O prisioneiro está no chão, posição fetal, assim, nu, e ela tá segurando ele numa coleira. E aí tem várias cenas, fotos horríveis dela, horríveis, fazendo coisas horríveis que não vale nem a pena a gente falar aqui, né, quem quiser procura. Eu tendo a encarar esse trecho como uma menção a ela, a essa tortura dos americanos com os iraquianos, né, porque em várias dessas fotos os iraquianos estão de joelhos, né, então é um pouco isso, assim, a vitória, né, está de joelhos, ou seja, nós vencemos esses caras, eles estão aqui de joelhos, e aí a cena seguinte, ou melhor dizendo, o verso seguinte, deixa isso muito claro, pelo menos na minha visão, porque essa coisa do spanking, né, tem um lance sadomasoquista nisso, né, do spanking, e ela tinha essa pegada sadomasoquista, né, e como que ela infligir ao outro dor e sofrimento, né, aquela pessoa numa situação de humilhação, isso dava para ela um prazer, e não só para ela, para tantos outros militares que foram acusados de crimes de guerra e foram condenados por crimes de guerra. Então, na minha opinião, esses dois versos falam sobre esses casos da Lindy England lá em Abu Ghraib, mas, de novo, minha interpretação, e eu sempre que eu ouvi essa música eu pensava nessas fotos.
Muito bom, mas aqui é isso mesmo, é nossa interpretação, a gente até, lógico, enriquece com um pouco do que está documentado na internet, digamos assim, quando a gente faz nossas pesquisas, mas, inclusive, eu tinha chegado também na Barbara Bush, não tinha conhecido a outra Bárbara, e é curioso que ele tenha usado nomes femininos e até objetos que remetem um pouco à mulher, como o caso da anterior ali, né, da né, do salto alto e tal. Tem algum motivo para ser desse jeito na sua visão? E outra pergunta, essa questão aí da mulher com a coleira e etc e tal, aconteceu pré-música. Que ano exatamente foi isso? Aqui, a música é de 2005, né?
É, 2003.
Foi logo no começo da guerra, então, né?
É, legal. 2003, sim. Bom, eu acho que a questão aqui tem uma questão família acontecendo aqui, né? Tem uma espécie de uma ordem social, então tem... E aí também pode ser aquele Yu que você falava no começo, né? Tanto que essa parte que você leu acaba com o verso, né? E mesmo assim vocês mentem pra gente na mesa de jantar, né? Vocês colocam mentiras na toalha de mesa pra gente jantar. E aí essa parada da televisão, né? Ou seja, uma família americana assistindo televisão na mesa de jantar, enquanto os americanos fazem de tudo, entre aspas, para esse país, né, esse país alimenta essa família com mentiras. Então o papel da mulher aí acaba sendo, né, essa coisa da elegância, né, da sofisticação, da pessoa que vai prover de alguma maneira aquela família, e a gente espera que ia prover com comida, com coisas boas, mas está provendo com mentiras, né? Então, sei lá, responderia dessa maneira a sua indagação.
Boa. É que eu achei curioso, realmente, assim, ele tem encontrado duas palavras que são nomes de mulher, né? E aí a gente encontrou as mulheres possíveis referências que combinam super bem com guerra, né? Bárbara, a barbaridade, né? Os bárbaros, né? Os estrangeiros, de alguma forma ali mais antiga. E a vitória, né? Que é o grande objetivo de uma guerra no fim do dia para quem entra nela. E aí você tem o feminino nisso, né? Porque a guerra, né? Talvez a senhora da guerra aqui. Mas eu vou voltar aqui, é curioso, porque esse tema que você trouxe aí nos alimenta com... Ali, o Feed Us Lies from the Tablecloth, parece que quem está... Na sua interpretação, pelo que eu entendi, Heitor, né, quem está na mesa de jantar é a família que está ali, a família americana que está recebendo isso de alguém, da televisão, no exemplo que você deu. E me parecia, lendo, o contrário, que quem estava na mesa de jantar era quem estava... quem estava fornecendo a mentira, quem estava alimentando de mentira. E aí a mesa de jantar pareceria para mim, aqui na minha leitura, uma coisa de elitismo ou de salvaguarda de quem não foi para a guerra, né? Já que é os pobres que vão para a guerra, é quem está se alimentando em casa, ali desde a mesa de jantar, ali, né? no seu conforto do seu lar, você está contando mentiras para a gente, para nos engajar, para mandar a gente lutar, enfim. Eu tinha uma visão mais de que, até por conta do from the tablecloth mesmo, né? E o Finas from. Você tá lá, né? É um pouco assim que eu tinha enxergado aqui esse trecho. E a gente não falou sobre Marching Forward Hypocritic Hypnotic Computers. E aí ele tá falando de quem? Ele tá falando que os soldados são computadores, como se eles estivessem programados para repetir ações e sem questionamento, só seguindo ordens? Pode ser, né? E aí seriam realmente hipócritas e hipnotizados pela né, programação militar ali. É assim também que você enxerga isso?
Sim, mas voltando ao que você falou, a gente já teve essa questão em outras músicas do System, né? Eu tenho a impressão que eles mudam o eu lírico de uma estrofe para outra, né? Então esse you aqui não necessariamente é o mesmo you que o Daron fala no começo da música, né? Mas a sua leitura é uma leitura boa, possível também. Pode ser, assim, a gente estava falando do churrasco, né? Mais cedo. E pode ser também, a gente pode ver que... Supondo que o Bush está fazendo ali um churrasco na Casa Branca, né? A partir da mesa de jantar dele, a partir da toalha de mesa dele, ele está oferecendo as mentiras para a população americana, né? Pode ser. Invertido a chave, pode ser. Agora, sobre esse Marching Ford que você falou, essa música toda ela tem uma pegada meio George Orwell, né? Inclusive o clipe é muito George Orwell. 1984, né, aqueles soldados marchando junto, né, o clipe começa com isso, com o barulho da marcha, inclusive antes de entrar aquele riff do Daron. A gente tem que lembrar, aliás, né, só lembrando também que o System of a Down tem o Grammy por causa dessa música, né, é a melhor performance de hard rock de 2006, né, e é isso, né, que essa música é muito alucinante, né, então toda vez que eles tocam essa música é um negócio incrível, até mesmo no clipe, mas... A gente tem que lembrar uma coisa, né? A guerra do Iraque, mais do que a do Afeganistão, mas a guerra no Iraque, ela é a primeira guerra que a gente tem que ela é um pouco gamificada, né? Ela tem uma questão de ser um pouco videogame, de uma geração que cresceu nos anos 90, né? Como eu e você, e que foi pro Iraque já tendo sido criados com videogames e com tecnologias no Iraque que se assemelhavam a videogames. De alguma maneira desumanizava o adversário e desumanizava o próprio soldado americano. Tem um episódio de Black Mirror que é muito bom sobre isso, não lembro se você viu, um episódio que os caras usam uma espécie de óculos que transforma os inimigos em baratas, né? E aí eles matam esse inimigo que na verdade é uma barata, e aí lá pelas tantas dá um bug no óculos deles e eles descobrem que são pessoas. E assim, pegando o gancho nisso também, pensando que uma vez eu estava assistindo estava num congresso, um seminário sobre genocídio, guerra e tal, e aí um professor que era americano, ele estava contando a história que o filho dele lutou um tempo na linha de frente no Iraque, e ele lutava meio que apertando botões ali e detonando explosivos, uma coisa assim. Ele não via o adversário, ele não via o inimigo. E em algum momento ele foi mandado para a divisão de sniper. E aí a mira do sniper, um negócio tão, né, impressionante, né, a capacidade ali, telescópica que tem aquela, né, aquela lupa, aquela lente, que isso foi um grande trauma para o filho desse professor, porque ele começou a ver o rosto da pessoa que ele estava matando, né? Então, assim, volta para a guerra do século XIX, é baioneta, né, Paulo? Baioneta. Você dá 2, 3 tiros ali, acabou tua munição e a parada é na baioneta, ou seja, é um adversário que está a 1 metro de você. Aqui a gente está falando de uma guerra que ela já é uma guerra à distância, né? Que as pessoas matam sem ver quem estão matando, né? Estão vendo pontinhos, estão vendo, né, por radares e tal. Então eu penso nisso, né? São soldados marchando, soldados avançando no Iraque, avançando no campo de batalha, só que de maneira hipnótica. Eles não sabem quem que eles estão matando, eles não têm essa consciência, ciência, essa visão. Então eu entraria por essa análise.
Entendido. Essa questão da guerra moderna, da guerra com drones, da guerra teleguiada, etc. e tal, até uma coisa que meio que tira a necessidade de serem os pobres que participam, né? Por sadismo, possivelmente você vai ter mais gente se interessando por participar dessa guerra, já que ela é muito mais confortável e menos arriscada, do ponto de vista de quem tem esse tipo de tecnologia, não?
De certa maneira, mas você falou de filme mais cedo, eu lembrei de dois. Um é o American Sniper, e o outro, eu não lembro como chama em português, mas em inglês é Hurt Locker. Foi um filme que até ganhou o Oscar e tal, que era um cara que era...
Chama Guerra ao Terror. Querido.
Guerra ao Terror, porra. Cara, as traduções PTBR é um negócio terrível, né? Igual o Náufrago, que é Náufrago, sendo que o maluco caiu do avião, não foi de um navio. Mas enfim, o Hurt Locker é porque a função que o cara tinha era desarmar bomba. Né? Ele era uma espécie de cabo armeiro. Lembra daquele joguinho de tabuleiro, Combate? Tinha um cabo armeiro, que era o cara que desarmava as bombas. Esse cara, em inglês, se chama de Hurt Locker, né? Esse maluco que desarma a bomba. E os dois filmes mostram isso. São pessoas de classe média que têm problemas para pagar suas contas, hipotecas, né? Convênio de saúde, alguma coisa assim, e eles vão para a guerra para essas funções. Só para dizer que, ok, né, nós temos nas centrais de controle pessoas mais gabaritadas, de classes sociais mais abastadas ou que tiveram mais estudo, mas ali quem está carregando o piano mesmo do combate mais brutal, né, o cara que está lá desarmando a bomba que pode soar na cara dele, ainda é uma pessoa dessa classe média empobrecida norte-americana. O cara que tem que pagar a hipoteca, pagar a faculdade do filho ou dele mesmo.
É isso mesmo. E já que a gente tá numa onda aqui de citar filme, eu não sei se você viu esse que você falou, eu vi também, e eu quero muito te recomendar um caso que você não tenha visto, não é tão badalado assim, mas bota fé que você já viu. Três Reis.
Pior que não. Fala um pouquinho, deixa eu ver se...
Putz,
se eu lembro.
É um filme virada do século ali, comecinho ali de 2000, alguma coisa assim, com o George Clooney, guerra também no Iraque, e é um filme... ficou famoso porque ele foi acusado de que foi feito um filme que a bala atravessa um corpo, tinha sido filmado com cadáver e tal, e na época gerou maior rebuliço por conta dessa cena. Aparentemente ele não foi usado um cadáver, mas a galera acredita que sim, mas dizem que foi feito especial. Mas eu lembrei desse filme ouvindo você falar sobre a mulher lá e as torturas e tal. É uma galera que tá na guerra do Iraque, que percebe que é uma guerra muito, assim, artificial, cuja a dificuldade... De ser vencida, não existe. Os Estados Unidos não tinham competidor ali. E a galera começa a se aproveitar para tentar saquear, para tentar se dar bem, para tentar voltar rico. É um pouco essa história ali de três soldados, né, americanos, que acabam tentando ver como se dá bem na guerra. E é uma, sabe, é surreal. O filme é muito divertido até, olha que absurdo. que é muito linguagem pop, veloz, ágil, sabe? Mas é um absurdo. É um absurdo. A desumanidade da coisa. É um filmaço, viu? Vale muito a pena. Três Reis. Dá uma procurada.
Vou procurar.
Bom, seguindo aqui, vamos agora pro que é o refrão da música. Pelo menos é o trecho que tem uma certa repetição, né, em alguns outros momentos, além do clássico do The Wallace and the Poor, que é o la 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 la, everybody's going to the party, have a real good time, dancing in the desert, blowing up the sunshine. Esse é o trechinho super feliz, festivo, convite irônico do Serge. Vamos ouvir. Pois é, lá, 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 super, né, feliz, amigável, festivo. Todo mundo tá indo pra festa, a.k.a. guerra, né? Se divertir de verdade, having a real good time. Dancing in the desert, porque essas guerras que a gente tá citando, tanto do Iraque quanto do Afeganistão, são em regiões bem áridas, né, os dois países oferecem os desertos ali para essas danças acontecerem. Blowing up the sunshine, explodindo com o sol raiando, explodindo com o raiar do sol, né? Alguma coisa assim. E esse explodindo aí, a gente pode até pensar, talvez, nas explosões das armas ali, dos mísseis, das bombas e etc. E aí, esse refrão, é ironia pura?
Ah, acho que é isso aí, é suco de sistema vadal, né? Os caras falam, porque aí faz a conexão com o nome da música, né? Já que BYOB é uma palavra usada para uma festa. Só que nesse caso, como a gente falou, não é cerveja, é bomba, né? Então é isso, todo mundo tá indo pra festa se divertir, né? E essa festa é a guerra, né? Então, e aí esse Dancing in the Desert, né? É claro que é o deserto iraquiano, é o deserto da Mesopotâmia, por assim dizer, mas também tem uma outra parada, né? Que os americanos adoram fazer festa no deserto, né? Las Vegas é basicamente uma grande festa no deserto. Coachella, esses grandes festivais aqui lá, The Burning Man, né? É uma pira dos americanos ir pro deserto e fazer festa, festival lá. Então, de novo, né? É lá e cá, né? É a guerra, então a festa é a guerra, explodir, dançar no deserto e explodir é realmente a guerra, mas também pode ser visto como uma crítica desse aí, American lifestyle, de alguma maneira.
Boa! Até porque eles vão fazer uma citação forte aqui agora. Olha aí, não é, esse forte não é um trocadilho, mas há uma referência americana aqui no meio da história. Vamos ver, o trecho seguinte diz o seguinte: kneeling roses disappearing into Moses' dry mouth, breaking into Fort Knox, stealing our intentions, hangers sitting dripped in oil, crying, freedom, handed to absolution, still you feed us lies from the tablecloth. Vamos ver. Kneeling roses disappearing into Moses' dry mouth, breaking into Fort Knox, stealing our intentions, hangers sitting dripped in oil, crying freedom. Pois é, rosas ajoelhadas desaparecendo na boca seca de Moisés. Poético pra caramba esse trecho. Invadindo Fort Knox, roubando as nossas intenções, ganchos encharcados de óleo ou de petróleo, chorando, liberdade, chorando barra gritando, né? Handed to obsolescence, entregue à obsolescência, fadados ao esquecimento. Ainda assim, você nos conta mentiras desde a toalha de mesa. Volta lá para repetir o trecho anterior, que vai justamente enganchar de novo no que a gente chamou de refrão aqui, lá, 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 lá. Então esse trecho aqui especificamente, super lírico, né? Bonito. Kneeling roses disappearing into Moses' dry mouth. Que é isso aqui, rapaz? Rosas ajoelhadas, os iraquianos morrendo, desaparecendo ali na boca seca do Moisés, que é uma referência de novo ao deserto. Como é que você enxerga isso?
Esse trecho, eu não sei. Esse trecho foi o trecho que eu mais pesquisei, que eu menos encontrei coisas que faziam sentido e também, sei lá, fiquei tentando puxar a cabeça aqui se tinha alguma Rose. Porque também é mais uma mulher, né? Se a gente quiser pensar assim, mas eu não lembrei, não achei nenhuma Rose que fizesse sentido aqui. vi, você também deve ter achado essas informações, gente falando que poderia ser uns soldados americanos, gente falando que seriam os iraquianos, essas rosas. É, mas de alguma maneira, né, o verso seguinte, né, que é o que você falou, né, essas rosas de joelho estão desaparecendo na boca seca de Moisés, né? Aí uma referência bíblica, né? O Moisés que guiou os hebreus na travessia do deserto quando eles fugiram do Egito, da escravidão do faraó, e depois toda aquela questão de abrir o Mar Vermelho e vagar ali pelo deserto por 40 anos. Né? Então, aí tem uma ligação com o Antigo Testamento, ou com a Torá. É, a gente pode, de alguma maneira, também entender esses Kneeling Roses, de novo, uma referência àqueles iraquianos torturados, né? Essas cenas deles de joelhos e tal, submissos aos americanos. Mas, aí, sinceramente, esse é o verso, esses são os versos mais enigmáticos para mim. Né? Depois, invadindo Fort Knox, né? Fort Knox, aquela coisa, a gente viu muito pica-pau quando a gente era criança, né? E sempre tinha algum momento que alguém no pica-pau tentava invadir o Fort Knox, né? Porque num momento que pré-Segunda Guerra Mundial, que o padrão monetário dos países era sempre vinculado ao ouro, o Fort Knox era o lugar onde os americanos guardavam o ouro que lastreava o dólar. Um abraço para meus amigos que trabalham com Bitcoin aí, viu, Paulo? Mas... Enfim, mas o Fort Knox é isso, né? O Fort Knox é onde o ouro do tesouro norte-americano estava guardado, né? Então todo o desenho ali dos anos 60, 70 tinha alguma cena de alguém tentando roubar o Fort Knox, que fica ali na costa leste, né? Em alguns dos estados do sul dos Estados Unidos, não lembro exatamente aonde. Mas é tido como essa grande fortaleza da riqueza dos Estados Unidos, né? Só que aqui, né, o ouro não é importante, né? O importante é que esses caras estão roubando as intenções, as boas intenções desse povo, do povo norte-americano, na minha interpretação. Mas eu tenho muita dificuldade de bater o martelo aqui nesses dois primeiros versos. O que você acha?
Olha, roubando as intenções, para mim é muito claro o que você falou, que é uma baita de um sarcasmo, porque afinal de contas os Estados Unidos não são um país, o berço da democracia, o berço da liberdade, inclusive tem o grito de liberdade aqui embaixo, né? Então é exatamente isso que rima acima com o hipócrita e rima abaixo, a gente vai chegar lá, com nós não estamos num país fascista. Né? Então para mim aqui claramente a gente está num sarcasmo altíssimo, né? E o Fort Knox representando, digamos, o lastro, né, ali que a gente está realmente perdendo esse lastro moral, no caso, e não financeiro. Né? Então, e aí é interessante, porque a gente falou que o motivo da guerra foi também desviado, né? Foi uma mentira contada da mesa, né, de farta. E essa mentira contada tinha a ver, assume-se, com o petróleo. E aqui ele está dizendo justamente isso. As nossas intenções, elas estavam o quê? Penduradas, né, enganchadas com óleo pingando ali, né? Então essas intenções, elas estão vinculadas a esse gancho pingando óleo, e é ali que está a hipocrisia da coisa na minha interpretação, né? Tem um fatalismo aqui do System nesse trecho, dizendo que esse grito da liberdade, o choro pela liberdade, ou seja, o que se vende como que é os Estados Unidos, está fadado à obsolescência, ou seja, isso não vai perdurar. É uma coisa que eu acho que eu entendo aqui como o mundo vai perceber o que está rolando aqui. Em algum momento a máscara vai cair, sabe, Heitor?
É. Não, esse trecho ele é muito polifônico, assim, né? Tem muita coisa que a gente pode tentar puxar. A estrofe seguinte, né, que a gente está... né, esses cabides que estão afundados em petróleo, né, essa parte também é muito estranha para mim, né? Tô aqui tentando, porque quando eu li a primeira vez, né, esses hangars sitting dripped in oil, eu também fiquei pensando nas torturas, nos casos dos caras enforcados dentro da prisão, uma coisa meio Vladimir Herzog, sabe, o cara enforcado sentado de joelhos, sabe? E tem uma cena bizarra de Abu Ghraib, que são os caras lá com uma corda no pescoço e um saco na cabeça, assim, uma coisa muito bizarra. Eu fiquei pensando nisso, tipo, esses caras estão eles estão mergulhados não em sangue, mas em petróleo, né, que é a causa real dessa guerra. né, e chorando por liberdade, né, pedindo liberdade. Os caras estavam presos lá, sei lá por quê, né? Só que ao mesmo tempo também estão entregues ao esquecimento, ao passado. E enquanto isso, os caras ainda estão falando das mentiras na mesa de jantar. Então, e volta, né? Essas duas estrofes são muito polissêmicas, assim. Elas podem significar muitas coisas, mas eu ainda tô naquela linha. Também a gente já fez outros momentos, né? A gente pega uma linha de análise e a gente vai. Eu ainda tô naquela linha de pensar nas torturas ali da prisão de Abu Ghraib.
Não, faz todo sentido, porém me confunde o Fort Knox nessa história. Como tem um Fort Knox, que é um símbolo americano, eu entendo que daqui pra frente é americano, e aí a tortura, né, o Hanger Sitting, talvez não casasse tanto, né, não sei. Pode muito bem ser, porque tem ali o Intentions. Pra mim, são os Intentions que estão enganchados ali, né, mas talvez não, talvez é o que você falou, o Intentions é uma parte, né, essa invasão do Fort Knox roubando nossas intenções, fim, e aí o consequência, estamos lá torturando, enforcando e matando, né, com o óleo substituindo o sangue. É uma boa visão essa. Eu acho que é muito a intenção aqui, independente de se lá ou cá, né, a mensagem é essa, né, o óleo aqui derramado, pingando no lugar do sangue das mortes que lutam pela liberdade, que brigam pela liberdade, que gritam e que choram pela liberdade. Eu acho que é claramente, mas é isso. Não é tão claro mesmo, é bem enigmático. E aí eu pergunto para os nossos ouvintes o que esse trecho quer dizer. Deixa aí o seu comentário, explica para a gente, né, o que quer dizer esse trecho aqui, que é realmente bem enigmático. Eu vou deixar tocar de novo, a gente vai ouvir o Lalala de novo, e eu vou deixar tocar, inclusive, o trecho seguinte, que diz o seguinte: "Blast off, it's party time, and we don't live in a fascist nation." Olha a hipocrisia. "Blast off, it's party time, and where the fuck are you?" Esse you é o you lá do começo da convocação. Aonde que tá você, amigão? Cadê você aqui na festa? Where the fuck are you? Are you? Isso repete algumas vezes. E aí vem, de novo, o mote da canção: "Why don't presidents fight the war? Why do they always send the poor?" Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, sunshine. Blast off, it's party time, and we don't live in a fascist nation. Blast off, it's party time, and where the fuck are you? Ficou pra caramba esse trecho, meu Deus do céu, Nossa Senhora! Vamos destruir, é hora de festa! E a gente não vive numa nação fascista. Vamos destruir, é hora de festa! E aonde é que tá você, caralho? Onde é que tá você? Por que que os presidentes não lutam a guerra? Por que que eles sempre mandam os pobres? E isso em loop. Diz aí, Heitor, é ou não é catártico?
É demais, né? E esse trecho é o censurado, né? Tem esse funk aí, tem várias polêmicas por causa disso, né? Inclusive versão pra rádio sem o funk, versão, né, do disco tem o funk, versão pra televisão que não tem o funk, aí chega uma hora, tem uma apresentação clássica do System que o Daron, ele grita um fuck bem grandão, né, na hora que entra o último riff lá, e depois o System nunca mais tocou nessa televisão. Bom, eu acho que eu gosto muito dessa sua leitura, né, que esse você aí é o mesmo você lá do começo. Que é isso, mano, a gente convocou você, por que que você não tá aqui? Né? Por que que você não veio aqui morrer com a gente? Mas a grande cereja do bolo desse trecho é a ironia ali, né? A gente não vive numa nação fascista. Né? E lembrando que o George W. Bush, ele baixou aquele ato patriótico né, que basicamente acaba com as liberdades individuais dos americanos em nome do combate ao terrorismo. E é isso, olha, a gente, né, é hora da festa e a gente vai lá bater nesses caras porque eles são fascistas e a gente não é, né? Nós aqui americanos não, a gente é a terra da liberdade, como se disse mais cedo, né? Mas ao mesmo tempo tem um ato patriótico dizendo que qualquer correspondência, ligação, qualquer tipo de conexão pode ser rastreada pelo governo, qualquer pessoa pode entrar na casa de outras pessoas e tal. Aliás, né, isso também me leva a lembrar de uma coisa, né? O pai do Daron é iraquiano, né? O pai do Daron, Vartan Malakian, ele é um armênio do Iraque. A mãe dele é uma armênia do Irã e o pai dele é um armênio do Iraque. E a família do Daron, né, ela foi e recebeu a visita do FBI, a partir depois do 11 de setembro e da guerra do Iraque, porque os caras pegaram todo cidadão iraquiano que estava em solo americano e foram lá bater na porta dos caras para ver se eles não tinham algum tipo de ligação, não eram espiões e coisa e tal, né? E aquela coisa, mano, porra, a gente é cristão, a gente é armênio, né? A gente estava no Iraque porque a gente sofreu um genocídio e fomos para lá, mas não é, né? A gente não tem nada a ver com xiitas, com sunitas, com Saddam Hussein, com qualquer coisa que o valha. Mas tem que lembrar isso também, né? Quanto que essa guerra, ela fala pessoalmente com os caras do System, né? Seja pelo contexto mais amplo, né? O John e o Sérgio são sobreviventes da guerra do Líbano, né? E o Daron é isso, né? O pai dele veio do Iraque, né? Ele é filho de um iraquiano, de um armênio do Iraque. Então tem esse deboche, né? Olha, né? A gente está aqui numa nação que não é fascista, os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a gente está recebendo a visita do FBI simplesmente porque a gente tem uma origem daquele país que estão dizendo que é o país fascista, né? Que é onde tem armas de destruição em massa e um ditador. Né? E até, o Paulo, não sei se você lembra, tem alguns shows que o Sérgio ele responde, né? Quando o Daron fala, né? And we don't live in a fascist nation, o Sérgio fala, yes we do. Então tem essa brincadeira, até engasguei aqui, essa brincadeira, né? Que em alguns momentos o Sérgio deixa mais literal.
Exato. E para mim, de novo, acho que você já cobriu tudo aí na sua análise, é isso, concordo total, né? E esse trecho é muito mais até explícito também, né? Não tem como ver de outra forma. E aí, para mim, por isso que eu te disse no trecho anterior lá, do Breaking into Fort Knox, Stealing Our Intentions, e aí o Freedom ali de cima que tá sendo gritado, né? Coberto de óleo ali, né, do petróleo e tudo mais, pra mim isso tá muito conectado, sabe, no sentido assim de que é um monte de mentira, e volta pra mentira das mesas, das toalhas de mesa, da fartura, de quem toma decisão, dos governantes, dos presidentes que não lutam a guerra, é dali que tá vindo a mentira que roubou nossas intenções e que faz com que a gente viva num país fascista, mas que se traveste de defensor da liberdade, tanto as individuais quanto as do mundo, né, que a gente também tem que levar em conta aqui que eles não estão muito preocupados assim. A hipocrisia, inclusive agora na guerra da Ucrânia, está super em alta também de novo, dizer que o Putin, por exemplo, é dominador, etc., um conquistador, que ele não tem legitimidade para lutar a guerra, enquanto quantas dessas premissas não são combatidas ou condenadas da mesma forma em outros lugares do mundo, onde também algo muito similar acontece e acontece há anos, né? Então, é super complexo quando a gente tenta procurar virtudes em nações, ainda mais as nações superpotências, né? É super, super difícil de achar isso. Bom, daqui pra frente, temos mais música? Sim, temos mais de um minuto de música ainda, mas não temos mais lyrics para analisar. Já cobrimos toda a letra da música. Então, Heitor, vou me despedir de você aqui. Deixa aí sua palavra final aí do nosso episódio. Muito massa ter você aqui. Daqui a 10 episódios lá no 190, a gente volta. E vamos cobrir mais uma do System, mas hoje finalizamos. Fala aí sua despedida.
Valeu, Paulo, obrigado ao ouvinte aí mais uma vez com a gente. E é isso, estou no Twitter lá, @doutorHeitor, onde eu falo algumas abobrinhas. E deixar aqui o convite também para quem não ouviu, o Sérgio Tanquinha lançou uma música essa semana aí, chamado Amber, né, que em armênio é Nuvens. É uma música em armênio, uma música com um cantor da Armênia, ali um dueto. Mas bem bonito, bem melódico, bem vocal, sabe? Bem bonito, falando um pouco da política armênia, como que os armênios precisam se unir para enfrentar os inimigos, enfrentar os desafios e tal também. Né? Sempre, seguir o Sérgio é sempre um negócio interessante, né? Ele produz muita coisa, é bizarro a quantidade de coisa que esse homem produz, seja de música, seja de, né, artes plásticas, seja de literatura. Então fica aí a sugestão também.
Muito boa dica, valeu demais, obrigado aí pela participação, vamos de novo em frente, e galera, é isso, gostou do programa? Comenta com seus amigos, compartilha o programa, seja esse episódio 180 que a gente acabou de entregar, seja qualquer um dos outros 179. Fica à vontade para escolher o que você gosta e falar para a galera que também gosta de música e de poesia. Vamos terminar aqui ouvindo o System e a gente se vê daqui a 15 dias no próximo programa dos Faradas Musicais. Um abraço!